Então, resta agradecer as perguntas muito bem colocadas. E sobre a provocação feita sobre o artigo do Pete Harrison, né, eu lembro que há um ano, dois atrás, mais ou menos, o Instituto Max Planck soltou um artigo dizendo que as plantas soltavam metano, que as florestas eram grandes fontes geradoras de metano. De vez em quando escapa alguma bobagem, fazer o quê? Né? Eu acho que essa do Pete Harrison aí é mais uma, não me parece... caso de preocupação. Eu não sou especialista na área, essa tese tem vários especialistas, a própria USP, e esse tipo de estudo pode ser mais discutido e com mais tempo. Parece das perguntas, também teve um comentário aqui sobre teste de compostagem, né? Sim, o estudo metodologicamente ele tem como fazer as estimativas de emissão de gás de efeito estufa para esse tipo de situação. Eu queria só citar sobre a oportunidade da presença do Dr. Tércio aqui, porque tudo que está sendo dito aqui leva não só a importância do cenário de baixo carbono que foi feito pelo Banco Mundial, mas também leva à necessidade, eu tenho sido chato, Tércio, sobre isso, eu já falei isso uma série de vezes, não desculpo falar mais uma vez, mas a necessidade desse estudo ser replicado para a economia do Estado de São Paulo. Eu acho que o estudo feito pelo Banco Mundial, olhando o Brasil, ele foram 2 anos, né, Christopher, de muito trabalho, uma equipe fantástica que você reuniu. Não, fiquei muito admirado com esse estudo. E a economia de São Paulo, por exemplo, o inventário de São Paulo, quando foi proposto, o inventário de gás de efeito estufa, né, eu comecei a reunir argumentos. Né, São Paulo, em orçamento, é menor que na América Latina, é menor que a economia do Brasil e do México. Né? Então se justifica fazer um estudo para esse estado. Né? Ainda mais agora que a gente tem uma meta, e essa meta de redução de emissão de gás de efeito estufa da ordem de 20% para 2020, ela, no que depender dos servidores dessa casa, ela vai ser cumprida. Né? Então, começar por onde? O inventário, daqui a um mês, ele vai ser publicado. Vocês estão todos convidados para dia 25 de novembro verem o perfil das emissões do estado de São Paulo. Então, nós já vamos começar a conhecer quais são as nossas prioridades. Se bem que a gente já tem uma ideia, né? Agora, quanto que essas emissões vão custar? Quais as políticas que devem ser aplicadas e priorizadas? Esse estudo aqui é um exemplo fantástico de como isso deve ser estudado, como isso deve ser feito, de forma a que a gente obtenha os melhores resultados. Então, eu repito mais uma vez a necessidade da continuidade desse tipo de estudo, né, aqui, agora específico, para o estado de São Paulo. E aí, finalizando a Dolores, né, Dolores da Sabesp. O metano, ele ocorre numa concentração de 50% no biogás. Essa é o pressuposto primeiro. Quando você tem efluente, eu já vi efluente de suinocultura gerando metano numa proporção de 80%. Né? O biogás está lá e 80% é metano. As instalações bem executadas de engenharia nos aterros levam a uma recuperação em torno de 75% do biogás que é gerado, ou seja, 25% escapa. Se você coloca um liner, se você faz o aterro parecido com um empadão, onde você põe a impermeabilização embaixo e em cima, e aí você controla aquilo como um grande balão, como um grande reator anaeróbio, que é o caso do aterro lá da Bahia, e que não foi repetido aqui em São Paulo, no aterro de Carreiras, você tem uma condição de maior eficiência ainda, porque você põe uma camada de liner, de PAD ou PVC, embaixo do aterro e põe outra em cima. Por ali não passa ar, não passa nada, não passa chorume. E aí você faz a retirada, a extração do gás que é gerado ali. Isso pode ser feito. Aí você leva a eficiência de extração para perto de 100%. Na literatura, a gente fala sempre de 70%, 75%, nas instalações de engenharia de bom nível, como são o caso dos aterros aqui de São Paulo. Mas você faz perguntas mais precisas. Quanto biogás... você falou de 30% de recuperação. Não é tudo isso, mas quem dera fosse. Aqui em São Paulo, nos aterros Bandeirantes e São João, a gente pode supor uma eficiência de recuperação de metano da ordem de 75%. Isso aqui na cidade de São Paulo. Agora, saiu daqui e acabou, não tem mais muita coisa, né? Tem Né? Então, temos hoje, e no inventário isso pode ser visto pelas emissões evitadas que nós temos contabilizado, né? Você acesse a página do Ministério da Ciência e Tecnologia que você vai ter as estimativas de emissão e as quantidades reduzidas. Você vai ver um leve decréscimo, mas eu acredito que hoje o metano evitado dos aterros não supera 5% do que é gerado. Tá, em nível nacional. Isso pode crescer, como foi mostrado aqui, se for aplicada uma política, primeiro, de banimento dos aterros e instalação, banimento de lixões e instalação de aterros com condição de engenharia adequada. A condição de engenharia é necessária porque só no aterro sanitário é possível a instalação de drenos e canalização e destruição de metano. Outras alternativas podem ser aplicadas, como compostagem, redução de emissão ou outras técnicas quaisquer. Mas, hoje, a sua informação é de 30%, se muito serve para São Paulo. Para a cidade de São Paulo, com certeza é até mais. Mas, com exceção daqui, Rio de Janeiro vai ter agora no Gramacho também um sistema de ingestão de metano num gasoduto, que vai fazer também com que haja uma drástica redução. Mas são grandes metrópoles que têm projetos específicos, que passaram muito tempo hibernando para serem consolidados, mas saindo dessas metrópoles, nós temos 11 cidades com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil. E 5.200 cidades com população inferior a 10 mil habitantes. Então, o grande desafio nacional é fazer com que a instalação sanitária ela atinja as cidades de menor população, que é o desafio sanitário, e aí, depois do desafio sanitário, aí você passa a tratar da redução de emissão de gás de efeito estufa. Acho que era mais ou menos isso. Qualquer coisa a gente continua conversando. Sobre o biodiesel, acho que quem vai responder são os meus colegas.
Então, muito rapidamente sobre essa colocação que o biocombustível seria ruim para o clima. Na verdade, quando você fala de combustível, você tem que precisar um pouco melhor qual o contexto e qual o biocombustível, né? Porque tem várias maneiras de fazer biocombustível, que seja biodiesel ou bioetanol, né? Aí, dependendo da matéria-prima, se é milho, se é cana-de-açúcar, se é irrigado ou não, precisa mais ou menos energia para produzir esse biocombustível. Em alguns casos, pode até ser um balanço negativo. Aí, nesse caso, ao invés de reduzir as emissões totais, você pode aumentar. O caso do etanol brasileiro é excepcional, né? Porque o balanço é muito positivo. Né? Acho que é equivalente a menos de 10% do consumo de energia para produzir 100%. Né? Quer dizer que você injeta 1 e consegue 10 em termos de balanço energético. Né? Então, isso muda totalmente a equação em comparação com o milho nos Estados Unidos. Também, outro elemento também é saber o que tinha no campo antes de plantar a cana. Se era uma pastagem, especialmente se ela for degradada, aí. É neutro do ponto de vista de carbono, mas se era uma floresta nativa, por exemplo, que se cortou, por exemplo, que nem na Indonésia, quando se faz o óleo de palma, não sei exatamente a tradução seria, hein? Aí está se desmatando a floresta nativa para plantar a palmeira. E quando a gente desmata a floresta nativa, a floresta nativa que era um estoque de carbono, né? Que nem uma jazida de óleo. Então, quando se queima a floresta nativa, é que nem utilizar petróleo, tirar petróleo do subsolo. Então, aí, dependendo aonde que é feito o bioetanol, pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim. Então, talvez essa pessoa que estava se referindo a isso, estava se apontando para o pior cenário, né? Que não é o caso do Brasil. Claro que é importante, não apenas para o etanol, mas também para a soja, para até a carne, assegurar que essas atividades que precisam crescer para sustentar o crescimento econômico do país se dão sem desmatamento. É daí toda a questão que eu tentei levantar na minha apresentação de assegurar que pode haver um crescimento econômico agropecuário, não apenas do etanol, mas também da soja, né? Teve aquele moratório da soja, né? Por causa exatamente do desmatamento, né? Que esse crescimento pode acontecer sem impactos negativos para a floresta e para o aquecimento global. Agora, no que diz respeito ao biodiesel, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, já tem aquelas metas do governo, né? Do expandir o B5, B10, B20, né? E isso, na verdade, a gente já considera no cenário de referência. Então, a questão foi de saber se no cenário de baixo carbono, a gente podia propor alguma coisa ainda mais agressiva. O que não seria uma referência, como falei, é um cenário de desenvolvimento, né? E, por exemplo, na área de energia tem o PNE 2030, que já incorpora um crescimento do biodiesel, né? Então, na verdade, a gente até pensou, por diferentes razões orçamentárias, a gente não conseguiu fazer um estudo mais aprofundado ainda. Mas eu digo ali que minha percepção é que, assim que o senhor falou, já vem acontecendo o biodiesel, e que, de certa maneira, a contribuição do biodiesel já está acontecendo para reduzir as emissões do setor transporte, que é muito bom, e que nesse estudo a gente não tinha ou não conseguiu propor coisa ainda melhor em termos de expansão, mas poderia, talvez, se você imaginar, uma expansão mais acelerada ainda, mas os objetivos já são ambiciosos, né? É isso, muito bom, né? Então é isso que eu queria colocar no que diz respeito. Eu continuo um pouco as outras questões, né? Crédito de carbono, mercado de carbono, né? Da vista do biodiesel. Então, isso está sendo um debate muito animado hoje em dia no Brasil, né? Bom, é preciso primeiro dizer que já está acontecendo transações relacionadas ao crédito de carbono no Brasil, porque o Brasil é o quarto país que tem mais o maior número de projetos de MDL, né? E os projetos de MDL, eles assinam esses contratos de venda de crédito de carbono, né? E, por exemplo, a Bolsa fez vários leilões, né, desses créditos de carbono. Então, já está acontecendo essa atividade de mercado, né? Mas a questão é saber agora se, são várias, daria para melhorar ainda ou desenvolver mais esse mercado? Aí tem muitos incerteza, né, pós-2012, né, será que qual vai ser o mercado, a demanda para esses créditos de carbono no futuro, enquanto não está resolvida a questão das negociações internacionais. E isso é uma coisa. Outra coisa, tem as metas voluntárias, né, que foram anunciadas a nível federal. Essas metas voluntárias ainda não se detalham muito como elas serão implementadas. Pode ser implementado de diferentes maneiras, através de códigos na construção, né? Através de uma taxa de carbono, por exemplo, que pode, talvez, ser um instrumento que poderia ser considerado na área do transporte, onde tem milhões de pequenos consumidores que têm que receber um sinal preço, né, para mudar um pouco os comportamentos, né? Pode ser através de mecanismos de financiamento, tipo o Fundo Amazônia ou o Fundo Clima, que vai receber royalties do pré-sal, ou pode ser do pré-sal, desculpa, ou pode ser também através de um sistema de cota, né, de emissões, de alocações, de autorizações de emitir na indústria. E aí, se tiver um sistema de cota, poderia-se pensar como mecanismo de flexibilização, instaurar um mercado de carbono nacional, né? As indústrias de cimento, por exemplo, receberiam uma autorização de emissões máximas, né? A siderurgia também, a petroquímica também. Aí tem alguns setores industriais que teriam mais facilidade das emissões e que poderiam, assim, vender as alocações para outros setores que têm mais dificuldade. Aí se requeriria um mercado nacional, que seria diferente do mercado internacional, porque a questão da articulação dos dois é complicada, porque o Brasil não vai necessariamente querer que as medidas voluntárias de reduções das emissões no Brasil servem para aumentar as emissões nos países anexos 1. Então, a conexão entre os dois mercados de carbono não necessariamente aconteceu, não será necessariamente completa, né? Então, está sendo debatido, né? E tivemos essa semana dois eventos junto com a Bolsa da BMF Bovesp, né? Inclusive o Rodrigo Franco chegou a mencionar um pouco isso, no Rio, outro ontem em São Paulo, porque estamos também tendo um projeto financiado pelo Banco Mundial com um grant do governo japonês para financiar estudos para ver como contribuir nessa reflexão, né? De diferentes maneiras, como aumentar o MDL, aumentar o MDL portado programático, né? Aumentar a participação do setor público, e aí a referência ao guia do setor público que o Rodrigo Franco está desenvolvendo, muito bom, por sinal, esse guia. Eu recomendo que vocês procurem o Rodrigo para ter acesso a esse guia, que pode ajudar muitas prefeituras, especialmente na área do resíduo de transporte, né? E também tudo uma reflexão no que diz respeito a que poderia ser o mercado de carbono aqui no Brasil. E, muito rapidamente, para as outras perguntas, né, a questão da captura do CO2 na fermentação, acho que seria mais uma contribuição possível do etanol, né, que o etanol brasileiro já reduz as emissões, pode reduzir as emissões afora, e já está se considerando realmente a possibilidade de capturar o CO2 da fermentação, que melhoraria ainda mais o balanço carbono do etanol, que melhoraria ainda mais a contribuição. No que diz respeito à Sabesp, acho que o João respondeu e eu não tenho coisas adicionais para dizer à pergunta da Sabesp.
Um complemento. Eu fui informado que deixei de responder a uma pergunta. É sobre licenciamento de instalação de biogás, de recuperação de biogás no interior do estado, não é isso? Eu diria, se for essa a pergunta, que essa tese pode já ter no passado. Sobre a questão de chorume reciclando de Ateja. Sim. Recircular chorume é uma prática que acontece, por exemplo, na Aterro de São José dos Campos, pelo menos quando eu visitei eles estavam fazendo isso lá. É uma prática que evita o transporte e tratamento do chorume, o seu lançamento no corpo d'água. O chorume é uma substância com muita carga orgânica, muita contaminação por diferentes substâncias e demanda esse tratamento. A circulação é uma boa prática, a CETESB não tem problema no licenciamento, na operação disso. Eu pelo menos vi isso acontecendo em São José dos Campos, e é um aterro bem operado. Eu me lembro que teve alguma pergunta também sobre dificuldade de licenciamento de uso de biogás em algum local. Então, você está aí do seu lado, ó, é o responsável por um empreendimento licenciado que usa biogás, né, gerando metano já há alguns anos, né, e que eu sempre que venho, recebo visitas de todos os lugares do mundo, aqui no Brasil, ou então do Brasil mesmo, eu falo para ir visitar lá o aterro. Ele está licenciado, está operando, tem lá os seus problemas ambientais, você até pega no pé dele, mas ele está operando direitinho, né? Então, é só cumprir a regra. E essa tese sabe como lidar com isso.
Falaram que é um aterro que estava, de certa forma, que não preenchia as condições da CETESB. Então eu fiquei pensando, nós estamos trazendo o maquinário, vamos investir 4 milhões de reais, temos aqui um retorno e ninguém aprova, porque a CETESB, segundo eu fui informado, não aprova.
Provavelmente porque tem um problema.
Exatamente.
Simples assim.
Mas o senhor não acha que isso é um pequeno paradoxo, em função de que existem indústrias que investem de graça, resolvem o problema do aumento da capacidade de fornecimento de eletricidade e diminui a poluição, a emissão do gás carbono? Não é um paradoxo?
Eu vou fazer uma analogia um pouco infantil, mas é a mesma coisa que você tentar resolver o problema da desnutrição dando marshmallow para uma criança. Se existe um problema estrutural no aterro que não foi adequado, vou dar um exemplo simples. Hipoteticamente, vou pensar alto aqui, hipoteticamente esse aterro de Embu, chorume? Ah, não. Quer falar? Para a palavra para o Arunto. O Arunto deve conhecer melhor do que
eu. Eu não conheço esse caso específico de Embu, mas é bem na linha que o Teatro está dizendo. Há algum problema lá, legal e técnico, que impede a execução desse projeto da forma como proposto. Evidentemente, se vocês propuserem a remediação desta área, que provavelmente não é licenciada, tem algum, a remediação, a recuperação desta área, e no bojo dessas medidas de remediação e recuperação propuserem esta instalação de coleta de gás e geração de energia elétrica, evidentemente isto será aprovado pela CETESB. E outra observação, tudo isso terá que estar compatível com a legislação, porque nós não vamos anuir com alguma coisa que conflite com a lei, é óbvio, né? Mas a linha de raciocínio é essa: se não foi aprovada, é porque há algum impedimento legal ou técnico, e dentro da técnica, da boa técnica e da legalidade, é possível tudo, inclusive, e aplaudiremos alguma medida que venha ao encontro do nosso objetivo, que é remediar e recuperar, diminuir, abater qualquer índice de poluição. Obrigado.
Provavelmente que não estava errado no projeto era a captação de gases e queima desses gases. Deve ter outras condições de controle no projeto que... Mas enfim, eu acho que para dar encaminhamento, o Arunto pega o seu cartão e a gente vê o que está acontecendo aí para desencalocrar esse negócio daí. Bom, o que sobrou para mim foi a questão de incentivos econômicos. Foi cirúrgica a sua colocação. Existe sim. Tá? Existe uma linha de crédito de economia verde na nossa Caixa de Desenvolvimento. A nossa Caixa de Desenvolvimento é uma agência de fomento criada a partir da venda da nossa Caixa para o Banco do Brasil. Eu brinco que é o BNDES paulista, a nossa Caixa de Desenvolvimento. Né? Então ela trabalha de forma capilar com as associações patronais, sindicatos patronais, e elas, obviamente, o foco do investimento é para pequeno e médio empresário. Então é só fazer uma análise de faturamento anual e ver se está dentro do escopo do eu acredito que esteja, tá? Porque inclusive a gente está estudando a ampliação dos patamares de faturamento para pequena e média empresa, para fazer uma equiparação com o que o Mercosul estabelece como teto de faturamento, para entrar no Simples. Isso é uma coisa que o governo está encaminhando e a gente acha que vai aumentar a legalidade fiscal no âmbito do Estado. Então, tem incentivo. Eu vou aproveitar essa questão do incentivo econômico para fazer um convite a todos. Eu acho que, não sei se alguém já foi convidado pela 50ª vez, mas no dia 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro, nós faremos a primeira Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde, na FEComércio. Serão 3 painéis simultâneos diários, que vão desde construção, passando por saneamento, energias renováveis. Então, e vai ser muito legal, porque nós teremos, na parte da manhã, obviamente, uma série de explanações institucionais, sobre políticas públicas, políticas internacionais e o posicionamento do mercado frente àquela atividade econômica. E à tarde é só apresentação de cases e tecnologias em diferentes graus de maturação. Então, o estudante que falou sobre a linha de pesquisa para esse tipo de coisa, é interessante você participar desse evento também, porque a ideia é unir pessoas que estejam em incubadoras, por exemplo, universidades, que tenham, tá num processo de patente de algum produto, de alguma ideia, até empresas que já estão ganhando dinheiro com fluxo de caixa, com a patente estabelecida e estão buscando parceiros. Então a ideia é juntar todos esses atores e mostrar que a gente pode crescer economicamente, podemos desenvolver migrando de uma economia de alto para baixo carbono, né? Tem vários prêmios sendo lançados por aí para ideias, boas ideias que trabalham com essa questão da agenda climática e da agenda ambiental lato sensu, né? Porque às vezes a gente está falando muito de carbono, 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 mas peraí, tem uma coisa que é essencial também, que é a água, que são outros elementos, né? Então eu tento colocar tudo num fluxo de massa e fluxo de energia. Como é que em cada processo da economia, na aquisição de bens e serviços, a gente consegue de fato otimizar o balanço de massa e o balanço de energia da atividade econômica, obviamente com um fim, né? Que é ter qualidade de vida. Esse é o objetivo final, né? A economia serve para isso, pelo menos, né? Não é só para enriquecer meia dúzia de magnatas e ter seus iates, né? Quer dizer, tem que dar serviço e tem que dar bens para a população. Tudo isso de forma sustentável. Então, existem prêmios, a nossa Caixa de Desenvolvimento tem um prêmio já foi editado, a gente já avaliou e vamos entregar um prêmio, inclusive, nesse evento. Então, tem fundos, a FAPESP tem a linha de financiamento à pesquisa de mudanças climáticas, ela é ainda embrionária, não tem uma carteira grande de projetos, mas isso está tomando corpo, né? O Conselho Científico de Pesquisa Ambiental, que foi criado há quatro anos, também deu prioridade para os institutos de pesquisas do Estado em priorizar a pesquisa na área climática. E agora foi reativado o CONCIT, que é o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, no qual une todos os institutos de pesquisa de todas as outras pastas, desde o Adolfo Lutz, que pode fazer alguma pesquisa do ponto de vista de saúde pública, até o Instituto Botânica. Também incluem na sua premissa a questão da agenda climática, sempre lato sensu, né? Não só restrita à questão do carbono. Bom, era isso que eu tinha para falar. existe dinheiro, muito dinheiro no mercado. Aliás, eu estava com um colega aqui, ex-colega da secretaria, que foi para a área de sustentabilidade do Bradesco, e ele acabou de me comentar que tá bombando as atividades de financiamento para esse tipo de elemento financiável, né? Projetos que tenham interface com a questão ambiental. Então, uma boa ideia, com um bom cronograma, com uma boa taxa interna de retorno, tem dinheiro no mercado disponível, e tem mesmo, né? Então, adelante, comandante. É isso, né? Gostaria de agradecer aos insistentes até esse horário, que já está com a barriguinha já tremendo, já de fome. Agradecer muito ao Banco Mundial por esse trabalho, que é o primeiro de muitos. Eu vou até responder à provocação do João Wagner. A gente está, a partir da política de mudanças climáticas do Estado, nós já fomos a Brasília discutir uma linha de financiamento do banco para a implementação da política de mudanças climáticas. Então, e, obviamente, o diferencial da nossa conversa é justamente investir em conhecimento para tomada de decisão, uma vez que para resolver a questão climática envolve uma outra esfera de recurso, os gráficos mostrados traduzem isso. De fato, a gente precisa avançar com a questão da hidrovia no estado de São Paulo, ou seja, migrar a carga do modal rodoviário para a hidrovia. E é engraçado, né? Uma carga que tem baixo valor agregado, ela atravessa o estado, vem do Mato Grosso, não a recolhe em ICMS aqui e não vai para a hidrovia. É tudo errado, né? Investir de fato no ferroanel, seja ele o sul ou o norte, privilegia num porto ou outro porto, mas de fato transpor a região metropolitana, que não seja só pelo rodoanel e pelas marginais. A questão da expansão São Paulo, que é o transporte de passageiros na metrópole, é uma outra resposta a isso. E de fato a questão do transporte individual nas metrópoles. Então, assim, muita coisa vem sendo feita, mas tem gente que faz green economy, né, faz trabalho de baixo carbono e não sabe o que está fazendo. Então, eu acho que é o que de fato a gente precisa concatenar as políticas públicas e falar, ó, esta é a agenda do Estado para esse problema. E aí esse trabalho com o Banco Mundial vai focar a questão da agenda de adaptação, que a gente fala muito de mitigação, né? E pouco se fala de adaptação. Como o próprio João falou, quer dizer, se a gente estabelecer uma inflexão na política pública de resíduos sólidos hoje, o resultado vai, quer dizer, vou ter um delay de resultado de 30 anos aí em média. E esses 30 anos que já foi, quer dizer, qualquer ação de fato para convergir para um cenário de baixo carbono, o cenário já dado, já foi, já, o impacto vai acontecer. E não precisa ir muito longe, a gente não precisa ver o urso caindo numa geleira para observar isso. Quer dizer, São Miguel Paulista, Joinville, a questão lá no São Luís Paraitinga, né? Então, temos fenômenos de extremos climáticos acontecendo no nosso país, que já está dando problemas financeiros, né? São Luís do Paraitinga talvez seja um ícone, né? A cidade inteira acabou e teve que se reconstruir uma cidade inteira. Imagine se a gente replica uma cidade de pequeno porte como São Luís do Paraitinga para uma cidade de grande porte como São Paulo. Quer dizer, o quanto que a gente rasga de dinheiro público, inclusive, né? Porque quando acontece um fenômeno desse, é recurso público que vai para resolver o problema dessas famílias que estão em área de risco. Quer dizer, é um problema cíclico. Então, temos que se preocupar com a agenda de adaptação também, né? Não só mitigação. Todo mundo fala de carbono, os empresários estão preocupados com carbono, mas é importante se preocupar com o seguro de safra, né? É um mercado que alguns amigos meus trabalham no mercado de seguros, falam assim, Tess, o que você acha que pode ser para os próximos anos? Aí falam, seguro para a agricultura, porque evento climático vai acontecer. E o pior, o setor de assurance não tem uma régua atuarial para poder fazer um cálculo de risco num negócio desse, né? Enfim, então esse trabalho junto com o banco ele vai continuar, obviamente, e vamos abrir outras frentes de trabalho além de estudos de inventário. Com certeza teremos aí bastante coisa para tocar no outro e divulgar esse conhecimento, né? Porque o governo faz muita coisa, mas a gente é ruim de marketing. Eu assumo. Então, dar transparência às informações é algo que a gente está fazendo já nos últimos tempos e vamos implementar mais. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. Cris, quer dar umas últimas palavras? Bom, até a próxima. Obrigado.
Os certificados referentes a esse seminário são disponíveis na recepção do evento, por gentileza queira retirá-los. E também temos lá o convite da primeira Bolsa de Negócios de Economia Verde, a qual o secretário citou, ok? Titor, 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 ok